Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
1 de setembro de 2024. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Convosco está na apresentação Ana Guedes, na produção tal Jaime Faria, que vos saúda em nome de toda a equipa que faz diariamente esta emissão. Pode escutar-nos na onda curta 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos com a nova Rádio Paz na cidade de Climane. E na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Canchungo, a nossa parceira é o Lero Bando. Em Bube é a Rádio Papagaio. Estamos também em FM em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de Gabu estamos em FM com a Leste FM e a Rádio Sitchanoko. Depois de termos as notícias que fazem a atualidade, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. E no Fala África vamos conhecer dois jovens músicos moçambicanos, o Dajoma Biada Boy, também conhecido como Daniel José Manuel, e o Humilde Domingos. Mas antes, vamos aqui à atualidade noticiosa no mundo, neste domingo.
Olá, as notícias comigo, Sérgio Nhambi. Hoje começamos pelo Níger, onde chuvas torrenciais mataram pelo menos mais 15 pessoas, informaram autoridades regionais no domingo. Mais de 350 mil pessoas foram afetadas e na semana passada a subida das águas quase isolou a capital Niamey do resto do país. As últimas mortes ocorreram na sexta-feira na cidade de Marad, a capital econômica do país. Passo a citar, registamos a perda de 15 vidas humanas, também registamos feridos e grandes danos materiais. Fim de citação, disse o governador regional Yossoufou Manané à televisão pública. Na sexta-feira, 150 milímetros de água caíram sobre a cidade num espaço de 90 minutos, segundo a televisão local. As imagens transmitidas pela televisão mostraram a água correr pelas ruas, provocando deslizamentos de terra e desmoronamento de casas à medida que arrastava carros, motas e árvores. O abastecimento de água potável e de eletricidade foi afetado em algumas zonas, segundo as estações de televisão. As chuvas também perturbaram o trânsito na principal via que liga Marad à cidade de Zinder. Líderes africanos deslocam-se esta semana à China em busca de fundos para projetos de infraestruturas de grande envergadura numa altura em que se assiste a uma competição entre grandes potências por recursos de influência no continente. Na última década, a China expandiu os seus laços com os países africanos, concedendo-lhes milhares de milhões em empréstimos que ajudaram a construir infraestruturas, mas que por vezes também geraram controvérsia ao sobrecarregar os países com dívidas enormes. A China enviou centenas de milhares de trabalhadores para a África para construir os seus megaprojetos ao mesmo tempo que explorava os vastos recursos naturais do continente, incluindo o cobre, o ouro, o lítio e minerais de terras raras. Pequim afirmou que o Fórum China-África desta semana será o seu maior evento diplomático desde a pandemia da Covid-19, com a presença confirmada de líderes da África do Sul, Nigéria, Quênia e outras nações e dezenas de delegações esperadas. Israel recuperou corpos de 6 reféns num túnel no sul da faixa de Gaza, onde terão sido mortos pouco antes de serem alcançados pelas tropas, informaram os militares no domingo. De acordo com a nossa estimativa inicial, foram brutalmente assassinados por terroristas do Hamas pouco tempo antes de os alcançarmos, disse o porta-voz militar contra-almirante Daniel Agari aos jornalistas no briefing. Dias antes, Kaid Farana Akkad, um membro da comunidade beduína do sul de Israel, foi resgatado a cerca de 1 quilômetro de distância, disseram os militares. O exército disse que os corpos de Carmel Gat, Ersh, Goldberg, Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarus e Ori Danino tinham sido trazidos para Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tem acompanhado de perto o destino dos reféns capturados a 7 de outubro, disse que entre os 6 reféns se encontrava o israelo americano Goldberg Polling. Passo a citar, estou devastado e indignado, disse Biden numa declaração emitida pela Casa Branca. O acidente de helicóptero que culminou com a morte do presidente iraniano Ibrahim Raisi foi causado principalmente pelas condições meteorológicas, que incluíam um denso nevoeiro, informou a televisão estatal iraniana no domingo, citando o relatório final da investigação sobre o acidente. A principal razão da queda do helicóptero foram as condições meteorológicas complicadas na região, concluiu o relatório final, segundo a televisão estatal iraniana. Uma espessa massa de nevoeiro fez com que o helicóptero que transportava Raisi e os seus companheiros se despenhasse contra uma montanha. E essas foram as notícias. Continue com a Voz da América.
São cerca de 300 páginas de testemunho sobre António Campos, um jornalista angolano conhecido por muitos como Titi Lá e pelos mais próximos como Titi Lá do Rangel. Jornalista com mais de 30 anos de carreira, ele é hoje responsável pelos serviços de comunicação institucional e imprensa na Embaixada de Angola, na Argentina.
António Campos, mamãe,
os dias 22 e 23 de julho foram festivos para o jornalista António Campos, ou simplesmente Titi Lá, homem de cultura, amante das artes, filho do Rangel, um caludo berço, nascido a 31 de julho de 1969, a 55 anos. No dia 22, o Memorial Agostinho Neto foi palco do lançamento do livro Olá, Titi Lá, testemunhos de mais de 100 coautores, convidados por Titi Lá, para falarem dele. Um desafio, a prova do valor da amizade, sem falsidade, desde familiares a amigos.
Olá, Titi Lá. Olá, Titi Lá não é mais senão a recolha de textos de vários familiares e amigos a falarem de um cidadão nascido no Rangel, que tem como nome de registro António Campos e que mais tarde veio a ser chamado, ou é chamado, de Titi Lá.
Por algum motivo especial, Titi Lá?
Na Titi Lá era uma criança traquina na altura, que tinha meus 9, 8, 7 anos, e a minha avó usava muito um termo cutitila, que é de alguém que seja assim um pouco mexido, sim, nunca está
traquino.
Então, nesse cutitila, que é do Quimbundo, eu retirei o titila e acrescentei uma acentuação, ficou titila.
Titila, isso.
Portanto, foi apenas isso que aconteceu nesta denominação. Então, nós olhamos muito que os cidadãos pretendem ou gostam de elogiar as pessoas depois de mortas. As pessoas hoje em dia já não falam bem do outro, se fez alguma coisa de bem, de bom. As pessoas perderam os valores da amizade. Então eu tentei testar, ou melhor, eu testei os meus amigos.
Foram testes por recomendação?
Foi por recomendação, fui eu quem solicitou. Eu solicitei aos meus amigos, as pessoas que eu achava que fossem meus amigos ou minhas amigas, solicitei para que escrevessem sobre mim. Eu disse, pá, tu conviveste comigo, conheces-me muito bem. Escreva qualquer coisa que achares, quem para ti é o Titi Lá. Epa, infelizmente, mais de 100 amigos e parentes, familiares, aceitaram esse desafio, escreveram sobre mim, cada um com a sua visão. Por exemplo, meus filhos disseram que eu sou um pai duro, um pai tal, outras pessoas disseram que o Titi Lá é boa, outros também disseram que o Titi Lá tem esse defeito, portanto, cada um na sua visão falou de mim.
Exatamente.
Compilei esses textos todos, coloquei no livro e resultou no Olá, Titi Lá.
Esses textos não tiveram publicação antes?
Nunca tiveram publicação.
Foram textos inéditos?
São textos inéditos. Foram feitos apenas para este livro.
Para essa edição deste livro.
Edição deste livro, Olá, Titi Lá. Portanto, fui eu quem teve a iniciativa e aquilo foi para testar se de facto tenho amigos, se os amigos aceitam falar bem de mim ou mal de mim enquanto em vida, porque eu tenho que ler enquanto estiver em vida. Tenho que ler o que os meus amigos pensam de mim.
Tito é um homem de rádio. Poderia fazer isto em rádio? Porque em livro?
É, eu achei por bem em livro porque em 2019 lancei um disco sem tocar nenhuma música. Não, também música. Reuni os meus amigos, reuni as pessoas que eu achava que eram minhas amigas e pedi a eles. Pedi ao Dom Caetano, pedi ao Massucho da Banda Movimento, pedi ao Quintino da Banda Movimento, pedi ao Cândido Ananás. Pedi mais as outras pessoas que não me veio agora à mente, o músico Carlitera, para que cantassem sobre mim. Também aceitaram, uni as músicas e coloquei em disco. Disse, como já tenho um disco, o que me falta agora é colocar um livro também no mercado. Então não pensei em fazer uma gravação em áudio, mas com depoimentos em áudio, mas preferi que fossem depoimentos escritos. Então é aí que a gente conseguiu colocar o Horácio Titilar no mercado, porque eu já tinha um disco áudio de música, então queria também fazer a diferença, colocar textos em livro e convidar as pessoas que escreveram sobre mim, e pelo visto escreveram bem, e vou repetir, passa a mensagem que devemos falar bem dos outros hoje, devemos homenagear as pessoas hoje em vida, porque as pessoas têm que saber o que é que os amigos pensam deles.
Compilados os mais de 100 textos, ou artigos, se preferirem, Titilá disse ter gostado de todos eles, independentemente da caracterização de cada um dos autores. António Campos provoca familiares e amigos para falarem do próximo, enquanto vivos, elogios da sociedade ou de instituições do Estado. Precisamos ser homenageados enquanto vivos, defendeu Titilá.
A tendência é esta. Esta iniciativa que eu tive é mesmo para despoletar este lado, o lado de falarmos bem das pessoas hoje, enquanto estiverem vivas. Porque eu sou do Rangel, o Tomás de Melo é do bairro Prário, Sambizanga, é do Sambizanga. Portanto, nós, nos nossos bairros, ou em cada bairro, existem as figuras. Infelizmente, essas figuras só são faladas depois de mortas. A gente não contacta as figuras, não vamos atrás delas para contar histórias e a gente registrar isso. Ou então falarmos bem dessas figuras enquanto estiverem vida e vivas, porque essas figuras devem saber do seu percurso agora, quer dizer, ouvindo dos outros. Eles sabem o que é que fizeram na vida, não é? Mas tem que ser nós que conhecemos essas pessoas a falar sobre elas a eles próprios. Mas nós não fizemos isso. Então, eu acho que o recado ficou. Desculpa, acredito que de hoje em diante as pessoas vão pensar muito mais seriamente como prestar atenção ao próximo, como falar bem da pessoa hoje, porque a pessoa tem que saber que aquela pessoa pensa assim de mim e não esperar que eu morra para depois falar algumas coisas bonitas sobre mim, porque eu até não vou ouvir mesmo nada. Acredito que o recado ficou, acredito que a partir de agora, com este livro Olá Titilá, as pessoas vão pensar muito mais seriamente em elogiar o próximo.
Um recado até para instituições culturais. Sim, instituições culturais do país, né? Porque esta é uma iniciativa, podemos dizer, do ponto de vista particular, não é? Entre cambas, podemos assim considerar. Mas também aquelas iniciativas mesmo oficiais. Porque em Angola nós vimos que essas homenagens, sim, tem sido muito depois das pessoas morrerem. Então, eu acho que o governo, instituições culturais devem se baixar um pouco mais, não é? E começar a olhar para essas figuras que fizeram, de figuras de referência em toda Angola tem essa figura de referência.
Exato, eu até não penso muito, nós temos que deixar de quando em vez esperar apenas que as instituições que devem fazer isso. Não, nós mesmo podemos fazer, nós singularmente, eu, António Campos, acompanhei algumas facetas profissionais do Tomás de Melo. Eu posso falar ao Tomás, para Tomás, eu gosto da forma como tu trabalhas, eu gosto da forma como tu lidas com as pessoas, quer dizer, temos que falar isso agora ao Tomás de Melo, temos que falar aquilo que tu fazes hoje, tu tens que ouvir que o meu pensamento em relação a ti é este. Não podemos esperar que o Ministério da Cultura faça homenagem ao Ministério da Comunicação Social, faça homenagem ao Tomás de Melo. Não precisamos esperar isso. Eu, António Campos, posso fazer essa homenagem agora, enquanto estiver em vida. E qual é a homenagem? É ligar para ti, dizer para meu, ontem eu vi uma reportagem tua, gostei, isso estimula. E o Tomás de Melo vai dizer, não, pô, o António Campos ligou para mim a falar daquilo. É isso que as pessoas precisam enquanto estiverem em vida. Não é depois da morte, olha, o fulano foi uma grande pessoa. Não precisamos disso depois da morte. A pessoa deve ouvir agora o que as pessoas pensam sobre ela.
Depois da apresentação do livro Olá Titirá, venda e sessão de autógrafos no Memorial Agostinho Neto, no dia 22 de julho, sábado, o domingo 23 de julho, aconteceu a festa chamada de Muzongue com leitura. Foi no Centro Recreativo e Cultural Quilamba, no Rangel, berço de Titilá. Para o palco de dança do Quilamba, os livros tiveram que ser deixados na mesa. Para a pista, o convite foi feito a Barona Gingona, ao som da banda Movimento.
Só para ver que a minha relação com a banda Movimento, a minha relação com a música angolana, a minha relação com os fazedores das artes de Angola sempre foi boa. A banda Movimento, eu cheguei lá e disse para meus irmãos, eu vou fazer 50 anos, preciso que vocês cantem sobre mim, falam de mim, inventam qualquer coisa. E quase nenhum deles rejeitou. Não, porque de lá vamos fazer assim. Uma só fez aquela música que eu estou mais...
Antônio Campo, é!
Uma só fez essa, o Quintino fez uma outra, o Cândido Ananás fez também outra, e o Dom Caetano fez também outra. Então, para ver que ainda existem boas pessoas, existem amigos de verdade, e cada um deles fez a música sem cobrar nada. Ofereceram mais músicas, ofereceram, o DJ Mania cedeu o estúdio, disse lá, pode mandar os cantores vir aqui gravar, você é meu irmão. O Presília Calei fez a produção de algumas músicas do disco. O DJ Beto Max também abriu os seus estúdios sem cobrar nada. Portanto, aquilo significa que eu tenho amigos. Isso, já respondendo a tua pergunta, não é a passada, isso para dizer que eu... Não se fala muito de mim, não posso falar, sim, de mim, mas eu acho que sou sincera, boa pessoa. Porque para ter toda esta abertura dos músicos cantarem para mim sem eu pagar nenhum tostão, ter os donos dos estúdios abrirem as portas dos seus estúdios para gravarem as canções sem me cobrarem nada, significa que eu também alguma coisa de bom, alguma coisa vale para eles. Sim. Então isso significa que não sou assim tão uma pessoa, né?
A canção Titilá, filho do bairro de Massoche, da banda Movimento, composição de maior sucesso do álbum Titilá, 50 anos, de 2019. Sendo homem de cultura, Titilá cumpre missão diplomática na Argentina, como adido de imprensa e cultura no país do tango, onde já se aprende a dançar a kizomba e ouve-se também o samba. A cultura de Angola tem despertado o interesse pelo esforço do filho do Rangel.
A gente sempre carrega no meu sangue, é o que eu tenho no sangue, portanto, eu sou adido de imprensa, mas trabalho, faço mais trabalhos para levantar a bandeira cultural na Argentina. Hoje em dia existe uma febre de kizomba pelo mundo, que a Argentina não foi da regra. Eu consegui na Argentina, encontrei um grupo de argentinos que realizam festivais de kizomba. Eu fui, parabenizei, falei que a iniciativa era boa, mas que não fizesse nada sobre a kizomba sem dar a conhecer a embaixada. Hoje em dia somos convidados para todas as atividades que realizam para a divulgação da kizomba. E nós também, a embaixada, na pessoa do adido de imprensa, que também agora é cultura, estamos lá para prestar todo o nosso apoio. E também tive uma reunião com eles, com os fazedores de kizomba argentinos lá em Buenos Aires, a transmitir que a partir de agora o estilo kizomba já é um patrimônio material angolano. Portanto, eles não podem, podem realizar as atividades, mas não deixam de passar a mensagem que é um patrimônio material angolano.
Patrimônio material na vertente do canto, da música.
Exato, exato, na vertente do canto, da música. Portanto, e da dança, claro, porque aquilo é dança, não é? É na vertente dança mesmo, no fundo. Portanto, então eles não sabiam, eles pensaram que kizomba é só assim, cada um chega e faz. Não, Angola já assumiu aquilo. Como Angola assumiu, eu transmiti a eles que devem também transmitir aos outros que onde quer que, seja, que estejam a realizar uma atividade do estilo kizomba, devem sempre dizer que aquilo é um patrimônio imaterial angolano na vertente dança.
Se os artistas são criativos, não temo de que a kizomba também possa entrar, não é? E mesclar-se com o tango.
Isto faz parte de um projeto meu, mas não é mesclar, é levarmos um movimento puro da kizomba para a Argentina e trazemos também um movimento puro do tango em Angola. Queremos fazer essa não digo mescla, né, mas essas
atividades. É um intercâmbio, esse intercâmbio cultural. Intercâmbio,
exato. E quem sabe depois, com o tempo, nós aqui, ou cá ou lá, possamos fazer uma junção, uma chamada já mescla entre uma música de tango em que se possa também dançar kizomba, ou vice-versa. Portanto, isso são ideias que podem surgir, né? Tu sabes que nós somos todos criativos. Deus nos deu a cada um de nós esta forma de poder pensar mais do que faz hoje. E se, por que não podemos chegar até aí e fazermos uma mescla mesmo? Metemos, por exemplo, uma música tango a dançar em uma música kizomba e com um homem do tango a dançar tango naquela música kizomba. Possível, com espaços. Então vamos também evoluir para isso, já com esta ideia que o Tomás lançou.
António Campos, Titilá, jornalista, homem de cultura e o livro de testemunhos. Olá, Titilá, lançado no Memorial Agostinho Neto no dia 22 de julho. E o Muzongue, com leitura, o Centro Recreativo e Cultural Quilamba. No passado 23 de julho, atos comemorativos ao 31 de julho, aniversário de Titilá, pelos 55 anos de vida, a homenagem merecida do homem que vive pela e para a cultura angolana, Titilá. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia. 1 de setembro de 2024, hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Desejo a todos um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América Portuguesa está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu que Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais de 28 de julho contra o candidato da oposição democrática Edmundo González. Esta decisão carece de qualquer credibilidade, dada a evidência esmagadora de que González recebeu a maioria dos votos no dia 28 de julho, declarou o porta-voz adjunto principal do Departamento do Estado, Vidan Petl, em comunicado. De facto, as atas de contagem feitas pela campanha de González e publicadas online mostram que Maduro perdeu por uma margem de mais de 2-1. Além disso, 10 governos latino-americanos afirmaram que rejeitam categoricamente a decisão do Supremo Tribunal de confirmar a vitória de Nicolás Maduro na reeleição. O presidente do Chile, Gabriel Boric, declarou: "Não tenho dúvidas de que esta eleição foi roubada." Os boletins de voto disponíveis ao público e verificados de forma independente mostram que os eleitores venezuelanos escolheram Edmundo González como seu futuro líder. A vontade do povo venezuelano deve ser respeitada, insistiu Petro, que continuou: "Agora é o momento para os partidos venezuelanos iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica, de acordo com a lei eleitoral venezuelana e os desejos do povo venezuelano." Fim de citação. O responsável da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, disse que os 27 Estados-membros não reconhecerão a reeleição de Maduro sem que haja um resultado verificável. A continuidade das tentativas de reivindicar fraudulentamente a vitória de Maduro só irá agravar a crise atual. De facto, González escondeu-se após a votação de 28 de julho, quando as forças de segurança prenderam mais de 2 mil manifestantes e ativistas políticos que contestaram os resultados oficiais. A ele juntou-se na clandestinidade a líder da oposição Maria Corina Machado, que escolheu González como substituto dela depois da própria candidatura ter sido desqualificada. Os Estados Unidos apelam a Maduro para que liberte as pessoas que foram detidas por exercerem o seu direito à liberdade de expressão. Os Estados Unidos e a comunidade internacional continuarão a defender os eleitores da Venezuela, cuja vontade e direitos têm sido continuamente postos em causa desde 28 de julho. Como disse o porta-voz adjunto Petl, estamos prontos para apoiar um processo inclusivo liderado pela Venezuela para restabelecer as normas democráticas. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.
Setembro de 2024. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Convosco está na apresentação Ana Guedes, na produção tal Jaime Faria, que vos saúda em nome de toda a equipa que faz diariamente esta emissão.
Pode seguir-nos na onda curta nos 12.080 e 17.655, da média 1.530 na internet. Podem ouvir-nos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através da transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir-nos em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz, na Beira, em Rádio Pax, em Nampula, em Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau. Estamos na cidade de Cachungo, com o Lero Bando, na cidade de São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú, estamos com a Rádio Educativa. Estamos também em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, capital FM, na cidade de Bafatá, e Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos em FM com a Sitchanouk e a Leste FM e a Mbube e a Rádio Papagaio, rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade. Neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Medicinha, vamos fazer aqui uma atualização da varíola que graça no Congo Democrático e decisões mundiais que foram tomadas sobre o surto. Na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com o João Cabeto e o rapper e ativista angolano MCK. Eles estão no Brasil para lançar o primeiro romance de João Cabeto, que se intitula No Banco, os valores Ngunji à mesa dos drongos. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, este é o Momento das Notícias com Sérgio Nhambi. As chuvas torrenciais no Níger mataram pelo menos 15 pessoas, informaram autoridades regionais no domingo. Mais de 350 mil pessoas foram afetadas e na semana passada a subida das águas quase isolou a capital Niamey do resto do país. As últimas mortes ocorreram na sexta-feira na cidade de Marad, a capital econômica do país. Passo a citar, registramos a perda de 15 vidas humanas, também registramos feridos e grandes danos materiais, fim de citação, disse o governador regional Youssoufa Mané à televisão pública. Na sexta-feira, 150 milímetros de água caíram sobre a cidade num espaço de 90 minutos, segundo a televisão local. As imagens transmitidas pela televisão mostraram a água a correr pelas ruas, provocando deslizamentos de terras e desmoronamento de casas à medida que arrastava carros, motas e árvores. O abastecimento de água potável e eletricidade foi também afetado em algumas zonas, segundo estações de televisão. As chuvas também perturbaram o trânsito na principal via que liga Marat à cidade de Zinder. Líderes africanos deslocam-se esta semana à China em busca de fundos para projetos de infraestruturas de grande envergadura numa altura em que se assiste a uma competição entre grandes potências por recursos e influência no continente. Na última década, a China expandiu os seus laços com os países africanos, concedendo-lhes milhares de milhões de empréstimos que ajudaram a construir infraestruturas, mas que por vezes também geraram controvérsia ao sobrecarregar os países africanos com dívidas enormes. A China enviou centenas de milhares de trabalhadores para a África com vista a construir os seus megaprojetos, ao mesmo tempo que explorava vastos recursos naturais do continente, incluindo cobre, ouro, lítio e os minerais de terras raras. Pequim afirmou que o Fórum China-África desta semana será o seu maior evento diplomático desde a pandemia da Covid-19, com a presença confirmada dos líderes da África do Sul, Nigéria, Quênia e outras nações e dezenas de delegações esperadas. Israel recuperou os corpos de 6 reféns num túnel no sul da faixa de Gaza, onde terão sido mortos pouco antes de serem alcançados pelas tropas israelitas, informaram os militares no domingo. De acordo com a nossa estimativa inicial, foram brutalmente assassinados por terroristas do Hamas pouco tempo antes de os alcançarmos, disse o porta-voz militar contra-almirante Daniel Agari aos jornalistas num briefing. Dias antes, Caid Farhan Al-Kadzi, um membro da comunidade beduína do sul de Israel, foi resgatado a cerca de 1 quilômetro de distância, disseram os militares. O exército israelita disse que os corpos de Carmel Gatz e Heresh Golderbeck Polin, Eden Yerushalmi, Alexandre Labanov, Almog Saruz e Ori Danino tinham sido trazidos para Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tem acompanhado de perto o destino dos reféns capturados a 7 de outubro, disse que um dos reféns é israelo-americano. E essas foram as notícias a esta hora. Continue com a nossa emissão. Obrigado.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada também em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Espaço agora para falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde em que vamos ter connosco a doutora Graça Matinha, que vai conversar connosco sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Olha, deste lado vamos andando bem, apesar de estarmos com a preocupação crescente por causa da varíola dos macacos, uhum. e a indicação de que há cada vez mais países a nível do continente africano que estão a ter a registrar casos. E não... a África do Sul é um dos países que tem casos a aumentarem, mas há vários outros.
Uhum. Doutor, e não é só em África. Aparentemente há casos noutros países, portanto, fora do continente africano. E é normal, doutora, porque as pessoas viajam de um lado para o outro e se estiverem infectadas, não sabendo, porque tendo contraído o vírus, não aparece logo, não é? Portanto, as pessoas podem viajar e transportarem consigo a doença. Doutora, portanto, vale a pena, uma vez que os números estão a aumentar, de casos, quer de infecções, quer também de mortalidade, talvez a gente dizer à nossa audiência o que é que se deve fazer, doutora, para nos protegermos deste vírus?
Pois é, Ana. A Ana acabou de referir um aspecto muito importante em relação ao alastramento dos casos da varíola dos macacos. Um dos aspectos que, de facto, tem estado a contribuir é exatamente porque a pessoa pode se infectar, não é? E não desenvolver nenhum sintoma, pelo menos durante 10 a 14 dias. Isto acaba fazendo com que seja, de facto, uma daquelas situações em que todo cuidado é pouco. Eu gostaria, antes de lembrar o que é a varíola dos macacos, que também é chamada por Mpox, onde virem Mpox, saibam que trata-se da varíola dos macacos. É uma doença que é causada por um vírus e que foi muito recentemente declarada pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência de saúde pública, porque efetivamente o número de casos tende a aumentar. É uma doença que se propaga muito rapidamente, apesar de ter sintomas ligeiros, ela está-se a propagar de forma muito, muito rápida. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, é importante nós reconhecermos os sinais e sintomas. Os sintomas associados à varíola dos macacos normalmente são sintomas ligeiros. Mas é preciso que, numa situação em que temos alguém que refere ter arrepios de frio, dores musculares e nas costas, um cansaço excessivo, e isso tudo associado ao aparecimento de lesões a nível da pele, uhum. que podem dar mexão ou podem ser dolorosas, isso tudo tem que nos despertar a atenção, porque... Apesar de os sintomas serem ligeiros, conforme dissemos, a transmissão é muito rápida e está-se a transmitir muito rapidamente esta doença. Então, numa situação em que nós temos alguém com esses sintomas, a primeira coisa que nós temos que fazer, naturalmente, é procurar uma unidade sanitária, não é? Porque não teremos certeza do que é, do que se trata, senão houver um diagnóstico que confirme que seja a varíola dos macacos.
Doutora, mas deixa-me perguntar uma coisa. Falou de que se está a propagar rapidamente, mas como é que se apanha? Portanto, é contacto, não é? Mas que tipo de contacto? Pela pele? É como, doutora?
Pois é. Então, a varíola dos macacos pode ser transmitida pelo contacto, sim, com secreções respiratórias, que são liberadas quando a pessoa tosse ou quando a pessoa fala. Mas para que haja essa transmissão, é preciso que as pessoas estejam muito próximas durante muito tempo. Mas também há transmissão através do contacto direto. Se temos uma pessoa que seja infectada pela varíola dos macacos e que tenha lesões a nível da pele e que essas lesões liberam bolhas e feridas, aí um contacto com essa pessoa pode sim fazer com que haja transmissão. Mas também há a questão do contacto dessa pessoa com objetos, incluindo toalhas e roupa de cama, tudo isso pode propiciar a transmissão dessa varíola dos macacos. Mas também pode haver uma transmissão por via sexual, desde que haja contato com secreções de uma pessoa que seja infectada. Portanto, conforme podemos ver, Ana, a doença transmite-se de várias formas e é preciso, efetivamente, tomarmos muito, muito cuidado.
Doutora, não é a primeira vez que há um surgimento desta doença, deste vírus. Já houve outros no ano anterior, pelo menos que eu recordo ter visto, em 2022. Há alguma semelhança, há diferenças entre aquele surto e o surto de hoje? O que é que faz com que sejam semelhantes ou diferentes?
Bem, de uma forma geral, Ana, a doença é a mesma, não é? O agente causador é o mesmo. Entretanto, uma particularidade que os surtos de doenças têm é que pode haver mutações do agente causador, portanto, mutações dos vírus. E quando há essas mutações, a forma de transmitir pode ser muito mais rápida ou menos rápida, ou a gravidade também pode mudar. Portanto, uma das coisas que se nota com neste surto atual é que a transmissão, de facto, é muito mais rápida e comparativamente com o surto anterior. Então, acho que é uma das principais características que diferencia o surto anterior e este surto.
Doutora,
por isso mesmo, a necessidade de uma forma conjunta, tomarmos medidas de prevenção para limitarmos esta transmissão.
Doutora, uma das coisas que foi perguntado aos médicos e à Organização Mundial de Saúde é se estamos numa emergência médica. Se há semelhanças, por exemplo, com a questão da Covid, que foi também Covid-19, foi também declarada uma emergência, o que é que se sabe? Há preocupações que levem, por exemplo, quase com o encerramento do mundo devido a este vírus?
Bem, Ana, a preocupação de saúde pública está sempre lá, porque sempre que nós temos uma doença que é altamente contagiosa, o controle pode se perder, não é? Principalmente numa era em que nós vivemos num mundo que é bastante globalizado e que a mobilidade das pessoas também acontece de forma muito mais facilitada. Temos pessoas a irem de um lado para o outro. Então, é muito possível que se perca o controle dessas situações, quando estamos diante dessas situações de surtos. Uhum. Entretanto, ainda não se pode dizer ou afirmar que estamos diante de uma situação parecida à Covid, porque muito rapidamente estão a ser tomadas medidas a nível de todo o mundo e sobretudo a questão da comunicação, a informação às pessoas e a tomada de medidas preventivas. E nós esperamos que, efetivamente, as lições que foram colhidas com Covid possam ser aplicadas nesta situação para minimizar o risco
de termos uma situação que se transforme numa pandemia e que possa ter, que o mundo tenha que parar outra vez. Ninguém deseja que assim seja, por isso mesmo é que são a ser tomadas todas as medidas para evitar que essa situação torne-se muito, muito grave.
Doutora, por último, como é que se trata a varíola dos macacos, a varíola símica, ou Mpox, ou a varíola M?
Bem, Ana, a primeiro dizer que felizmente a varíola dos macacos tem cura e, de forma geral, não é necessário um tratamento específico, porque o nosso organismo, através do sistema imunológico, tem a capacidade de eliminar esse vírus em cerca de 4 semanas. No entanto, em alguns casos, para acelerar a cura, pode ser indicado o uso de alguns medicamentos específicos, como medicamentos para tratar a febre, se tiver febre, para minimizar as dores, para a cicatrização rápida das lesões. Então, há um conjunto de medicamentos que podem ser prescritos, mesmo para aliviar os sintomas que esta pessoa possa apresentar. Entretanto, mais do que o tratamento, Ana, vale lembrar que é importante que todos nós contribuamos para a prevenção dessa doença. E como é que nós fazemos isso? Através de evitar o contacto próximo com pessoas que já sabemos que têm varíola dos macacos, evitar tocar em bolhas ou feridas, e mesmo até que nós não tenhamos certeza do diagnóstico, mas se nós temos uma pessoa que tem lesões visíveis a nível do corpo, nós temos que evitar contacto com essas lesões. As pessoas que têm vida sexual ativa têm que usar o preservativo nas relações sexuais, principalmente se for com uma pessoa que tem o diagnóstico. Não menos importante, a questão de lavar as mãos é fundamental. Lavar as mãos com água e sabão, desinfetar as mãos também é muito importante. E nos casos em que já se sabe que há pessoas na comunidade com diagnóstico da varíola dos macacos, o uso de máscaras de proteção também é recomendável. Então, estas são algumas das medidas que são medidas padrão, não é? Que é para minimizar o risco de contrair-se esta doença.
E pronto, amigos ouvintes, assim estivemos aqui a fazer uma atualização desta crise de saúde, emergência de saúde mundial, chamada Mpox, varíola dos macacos, varíola M, ou, doutora, outro nome, mas, de qualquer forma, é um vírus que neste momento se está a espalhar rapidamente e a África, de alguma forma, está a sofrer imenso com isto, sobretudo alguns países em África. E pronto, nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos os nossos amigos, a nossa audiência, uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, imenso prazer de saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, em português, domingo 1 de setembro de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Lembramos que também podem visitar a nossa página na internet em voaportugues.com, onde publicamos os nossos textos, os nossos áudios e os nossos vídeos. voaportugues.com.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com dois artistas que estão a ganhar destaque na música moçambicana. Dadjoma Biada Boys, que é também conhecido como Daniel José Manuel, e Humilde Domingos. A Denis Teschke conversou com eles para saber mais sobre as suas trajetórias, as suas músicas e também os projetos de futuro.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de receber aqui no Fala África Voa dois talentos da música moçambicana. Estamos aqui com Dadjoma Biada Boys, nascido Daniel José Manuel e Humilde Domingos. Dois artistas que estão fazendo um nome no cenário musical com seus estilos envolventes e colaborações empolgantes. Eu sou a Dani Sessi e hoje vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a jornada desses artistas, suas músicas e as novidades que vêm por aí. Sejam bem-vindos!
Olá, Dani. Olá, África. Olá, Moçambique. Olá, Tete. Aqui é o vosso irmão, o vosso boy, da Jama Biada Boys. Estou aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.
Ok, muito obrigado. Fala África Boa, Humilde está aqui na casa. Obrigado pelo convite e agradecer a todos aqueles que estão a nos escutar. E pronto, estou aqui, Humilde Domingos da casa.
Dadjoma, você começou sua jornada musical desde muito jovem, participando de corais escolares e se desenvolvendo em diferentes estilos musicais ao longo dos anos. Agora, com o foco no afropop, como você diria que sua infância e suas raízes influenciaram o som que você está criando hoje?
O afropop vem da África e como nós usamos, como nós fazemos a instrumentais atualmente, usamos ritmos da nossa terra, que é batuque, usamos a valimba, usamos muitos instrumentos que a gente vê que nesse estilo musical podem encaixar, né?
O que é o enjole?
O enjole é uma dança tradicional daqui da nossa terra, principalmente da zona centro. Então, como que faz? Toca-se com batuques, né? Junta-se homens tocando batuque e meninas fazem uma rodela e dança-se. É basicamente isso que significa enjole.
Humilde Domingos, você também começou jovem imitando músicas do Zimbábue e hoje tem quase 20 faixas lançadas. Como foi esse processo de desenvolvimento artístico para você e o que o levou a criar uma fusão de afropop com enjole?
Desde a minha infância tive esta curiosidade, né, de imitar aquelas músicas que eu sempre falei em todas as entrevistas que eu tenho ido. Músicas do Zimbábue, né? Estou a falar do Alec Machés, o Tonga Imoio, Leonard Dembo, Charamba, muitos outros. Falo isso por influência de minha mãe. Minha mãe foi aquela que sempre me ensinou a falar Xona e tive aquela curiosidade de saber mais acerca da música do Zimbábue e pronto, a partir daí tive essa curiosidade. Assim que cresci, pronto, entrei no mundo da música. Infelizmente, ainda não comecei a cantar usando a língua Xona, mas estou aqui com a língua local em que eu sou localizado atualmente.
E vocês recentemente colaboraram na música Mulola, que já tem um vídeo oficial lançado. Vamos conferir um trechinho.
Mulangeni, mulangeni, tangwe nafuna iye, ndabwera nae. Mwanangu, tantambira bwino mulula, ife pano takomerwa, nakuona mwana tuakula.
Como foi essa experiência de trabalhar juntos e o que vocês esperam que os ouvintes sintam ao ouvir essa música?
Para falar a verdade, até que eu é que sou meio responsável, né, na música, no sentido de... Eu saio na música como se fosse o pai do Dadjoma, né? Eu sou o mais velho, o Dadjoma vem aí como meu filho. Ele vem lá com a Nora e apresentar os pais que somos nós. E na música vem aí a falar, olha, nosso filho é muito bom. Você cresceu, trouxeste aqui a nossa Nora. Mas fique ciente que a vida não é uma coisa fácil. Assim que você cresceu, tens um espaço aqui em casa, mas esse espaço é limitado. Pois tu tens que procurar a tua vida, tu tens que começar a fazer tuas coisas.
A experiência, por mim, foi boa, porque Humilde Domingos é um homem maduro e decisivo. E quando eu tive esse convite, na verdade, eu sempre esperei, né, do convite dele. Então, quando eu tive esse convite para nós fazermos parte, ser como filho, né, nessa música Mulola, foi muito gratificante.
E da Juma Beada Boys e Humilde Domingos, vocês têm um grande projeto vindo com a música Ambuye, que significa Deus, e reuniu 22 artistas. Como foi coordenar esse projeto, participar, né, de um projeto dessa magnitude, e o que o público pode esperar do vídeo que será lançado em breve?
A música Ambuye, aquele projeto, parece existir uma conexão com Deus, para falar a verdade, porque se tu fores escutar atentamente a música, a entrada de um artista e o outro parecia uma coisa guiada por Deus, sabe? E eu queria muito que esta música seja escutada além fronteiras, e assim que está acontecendo, eu agradeço bastante. E você é o nosso anjo da guarda.
Oh, obrigada, Humilde.
Às vezes paro e penso, e nem acredito, como é possível um pai matar seu próprio filho. Você nos fez a sua imagem.
Nesse projeto, né, eu que fui um mentor, e nessas outras pessoas, graças a Deus, aceitaram o meu convite. Foi um desafio, né, trabalhar com eles. Eu já faço gravações desde 2017, mas algo que vi nessa música foi mesmo Deus que nos guiou. Então, em uma hora, juntar muitas artistas, muita classe artística, artista da nossa província, da zona centro, e a música contém várias línguas, que é Xona, tem Teu, tem Xangana, tem português, tem Yungu, que é a língua da província de Tete, e tem Xewa. Então, foi muito bom, e eu agradeço aos meus colegas por acreditar em mim, e nós já vamos trabalhar para trazer o vídeo oficial. Infelizmente, não temos apoio, e nessa plataforma, eu, para quem estiver a nos ouvir, que possa nos aproximar, né, pode nos procurar, o Humilde Domingos, da Jama Beada Boys, ou Lourdes da Jama Music Tete, ou nos contactar para dar apoio ao projeto Ambuye, porque o que nós queremos é que o projeto Ambuye possa chegar além fronteiras.
Olha, o nosso papo aqui voou, e eu quero agradecer ao Dajama Beada Boys e ao Humilde Domingos por participar aqui no Fala África Voa, para nos contar um pouquinho mais sobre a sua jornada e os projetos que vocês estão trabalhando. Foi um prazer conversar com vocês.
Muito obrigado aí mais uma vez, e eu vou pedir a todos aqueles que estiveram conosco ou que vão acompanhar essa entrevista, que possam fazer parte de nós, Humilde Domingos, da Jama Beada Boys, e a Lourdes da Jama Music Tete. Obrigado, Dani, mais uma vez. Obrigado, Boa África.
Agradecimento todo meu. Eu gostaria pessoalmente de agradecer, porque não é fácil estar aqui neste momento, falar com a África toda. E pronto, aquele que está nos ouvindo, a única coisa que a gente pode pedir é nos seguir no nosso trabalho, porque nós estamos a trabalhar cada vez mais. E se nos seguirem, principalmente no YouTube, Instagram, nós estaremos agradecidos. Para ti, Odene, continuação de um bom trabalho. Atende as pessoas como sempre atendeste. Nós estaremos consigo no fundo do nosso coração, e muito obrigado. Humilde na casa.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, de domingo 1 de setembro de 2024. Para todos, votos de um excelente fim de dia de domingo, um bom início de uma nova semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todo se despede com o abraço, Jane Faria e Ana Guedes. Até amanhã.
Something's got a hold on me lately.